Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14, parte 14. Nasceram aqui, vivem a nossa vida, aspiram a dominar a terra que defendem com amor e de que são orgulhosos. Há um patriotismo brasileiro deles tão legítimo e tão vo como o do melhor mulato. Você, Zezinho, com este longo tempo de Europa e Estados Unidos, está desnacionalizado, respondeu Man. O seu ideal é a mecanização do Brasil, não é? Não tenho ideal nenhum, seu Man. Ideal é moeda falsa. Eu me limito dentro da realidade. Testemunho o que vai se realizando e não me meto a modificar coisa alguma. Pouco me importa que o Brasil se torne americano ou continue negro, índio, caboclo ou latino. Não reconhecer que há no Rei Brasil uma fascinação americana é bobagem, bah. Lá isto é verdade, concordou Felipe. Em geral, a mocidade leibra simpatiza com um espírito americano. Ela é simplista, moderna, imediata. Tem sede de energia e o americano exerce a função de estimulante. Não é somente no sentido do movimento, da velocidade, do materialismo, que o brasileiro se americaniza. Há uma mentalidade americana de enriquecer, de ganhar dinheiro, como a primeira obrigação, como talvez a exclusiva função do homem. Justo, aplaudiu Zezinho. Afinal, encontro alguém que compreende. O que nós queremos é dinheiro, dinheiro para gozar. A mulher brasileira torna-se americana, como grande consumidora de dinheiro. Pela necessidade que ela tem de gastar, obriga o homem a produzir dinheiro cada vez mais. Há uma diferença, observou Felipe. O culto do dinheiro no Brasil não é tão absorvente, diremos tão místico, como nos Estados Unidos. O brasileiro, logo que enriquece um pouco, dá-se por satisfeito, julga-se muito rico, descansa, diverte-se. Aparece-lhe o espírito latino que o domina e o limita. O americano prossegue sempre no caminho da riqueza. Nada lhe basta. Aspira a um poder fabuloso da riqueza. Tem o culto do ilimitado. É uma 342 a viagem maravilhosa, uma das formas místicas do seu espírito. O dinheiro pelo poder que ele dá. Os fazendeiros não se interessavam por estas análises, que lhes pareciam divagações maçantes. Salvador, impaciente, veio com um dos seus rompantes. Pois bem, se a mocidade brasileira se americaniza, como vocês dizem, e é verdade por um lado, por que não imita os americanos no respeito da ordem? Nos Estados Unidos não há revolução, há ordem, disciplina e mesmo hierarquia, apesar do protestantismo. Aqui é um triste espetáculo de desordem, de machocas estúpidas, que só servem para atrasar o progresso do país. Muito bem, Salvador, apoiou Rodrigão. Não se pare para que serve a tal fascinação americana. Só para ganhar dinheiro, beber e dançar. E ganhar sem trabalhar, jogo. Especulação, negócios suspeitos, negócios à americana. Zero o que de bom nos Estados Unidos não se imita, a ordem, a religião, o trabalho. Mas em uma coisa nós somos superiores a eles, aventurudidamente a Cides, para quem todos se voltaram admirados de ouvir-lhe a voz. Aqui não há preconceito de raça. Por sermos morenos, Rosério e eu sofremos o diabo nas escolas, por onde andamos. Suspeitavam que fôssemos gente de cor negros. Os colegas nos maltavam, não se ligavam conosco e foi por isso que tratamos de voltar para o Brasil. É que americano tem faro, disse numa risada rouca Sigismundo. Você é meu sobrinho e por isso pode dizer posso de gnósnamos brancos puros. Está 100%. Andamos aí nos 30%, por muito favor. O resto é africano e caboclo, e branco de Portugal já só tem uns 50%. Tudo negro, rapaziada. Toca samba. É isto mesmo, voltou Salvador com a sua preocupação. Aqui no Brasil a vida ou é batuque, caterede ou é uma chorca. A viagem maravilhosa 343. Tio Salvador do tem verdadeira mania da ordem, comentou Felipe. Em tudo vê desordem, anarquia. A ordem para ele é uma categoria. É o absoluto da ordem. Tudo está romantizado no misticismo político. Sejamos relativos, meu tio. O que você chama ordem, eu chamo desordem. Desordem social provocada pela autoridade, por pôr poder à força, pelo despotismo, que esmaga o homem, pela prepotência de uma classe, que se aposta dos bens que são de todos. A revolta contra a ordem é a mais legítima e fecunda. A ordem, isto é, a aspiração de harmonia entre os homens está com os revolucionários e não com os acelerados e ladrões, que exerce a tirania opressora. Esta é a realidade política para mim. Sei que para você a realidade é outra. Mais uma vez, os valores são relativos. A realidade brasileira, que os homens da ordem defendem. É o governo com o seu despotismo, é a violência, o aniquilamento, o assassinato, a tura, a escravidão dos pobres. Os chamados libertários são ridicularizados, são ideólogos românticos, mas... No dia em que os homens da ordem e nas unzas do governo feroz, então gritam tão pelos homens da liberdade, pelas massas proletárias para os defender e salvar. A tirania é ótima para os outros, mas a liberdade é providencial para cada um de nós. Ninguém tem o direito de proclamar-se realista absoluto. Todos têm o seu misticismo, seja o da ordem, ou do comunismo, ou da liberdade, ou da religião. Arrogar-se de realista um espírito religioso é absurdo. Se a resposta, Deus é a realidade suprema. Deus é o real. Jogo de palavras da metafísica religiosa. Responderão que visto é primário. Rio-me da pretensão. Vocês tradicionalistas e religiosos nos podem intitular de realistas. A realidade para vocês é apenas a realidade social. Uma pequena superfície sólida no espaço incomensurável do sobrenatural em que vocês se perdem. Felipe falou com o ardor antigo. Depois ele mesmo espantantou-se da sua linguagem, aborreceu-se des em tudo 344 a viagem maravilhosa Ciasmo, que julgava extinto, desde que se desatacara do mundo secundário da política e se elevara ao mundo transcendente do amor. Os americanos que passaram a tarde inteira no script, toril com o administrador, vieram para um jantar e ficaram muito satisfeitos de conhecer os futuros vizinhos. A mesa um grande constrangimento extinguir a cordialidade barulhenta em que se debatiam os brasileiros. Moleques espanavam as moscas sem sono que se agitavam debaixo das luzes. Os aromas do jardim do mato misturavam-se aos cheiros quentes das comidas. Falavam com moderação diante dos estrangeiros. De vez em quando, os americanos se entretinham em inglês com Zezinho e Alcides. Estes não apreciavam muito o exame, que lhes passavam sobre os seus vagos estudos nos Estados Unidos. Meio e o engenheiro gozavam os embaraços dos dois eletricistas. Depois do jantar, Zezinho e Alcides fugiram dos americanos e foram para longe, para outra extremidade da varanda. Aí se juntaram os moços, enquanto os velhos fazendeiros e o administrador conversavam um café com os estrangeiros. Men queria reter os amigos mais uns dias na fazenda e, para seduzi-os, propôs uma noite de música sertaneja e uma caçada de espera na mata. Havia sinal de que os porcos do mato tinham dado em uma roça de milho e todos os caçadores da fazenda andavam assanhados, tocaiando-os ou preparando-lhes armadilhas. Na véspera, um desses caititos fora morto na espera mandada armar por Men. Lá pelo porco eu fico, aceitou Zezinho, mas pela música sertaneja nunca. Basta me falarem nisto, só tenho o ímpeto de fugir e desaparecer. Eu não digo que você é um brasileiro renegado, replicou meio aborrecido com o desdém de Zezinho. Tudo o que é nosso lhe repugna. Para vós só a poesia e música estrangeira. Não é, pois a música americana só vale por ser música negra. A viagem maravilhosa 345. Não tenho nada com o gosto americano. Eles só querem negro para o jazz, blues e black bottom. É uma gente que se diverte exotismo, desenhando criar música e danças brancas. Reservam as suas energias para o que eles chamam utilidade. Vão que ver se eles entregam o governo, a administração, a política, aos negros, aos mulatos, como se faz no Brasil. Que esperança! Você é absurdo, Zezinho. Haverá nada mais belo, mais profundo do que esta poesia e esta música, que exprimem a alma brasileira. Ai, men caipira! Então só o que é negro, indio ou mulato é que Brasil errado. Você é capaz de repetir que o Brasil é o sertão e o tão é o tal cerne do Brasil. Isto é imagem de literatura que excita tolamente o nativismo. Como o sertão está no interior do país, foi fácil concluir que o sertão é a medula do corpo da nação e o sertanejo o representativo. Então nós, os paulistas, a gente do sul, os gaúchos gostos das fronteiras, os notistas da Amazônia, não somos representativos desta vontade de querer e de poder ser brasileiro. E quem construiu a nação não foi a gente do litoral. Quem ajudou os portugueses a expulsar franceses, holandeses e espanhóis não foram os brasileiros das cidades, das vilas, das praias e das matas. Onde estava o sertanejo nesse tempo? Não existia. Esperava os bandeirantes, os portugueses, os negros para formal. Aun com esta exaltação do sertanejo, estão, mas é rebarbarizando o país. Depois não se queixem. É Bacarmate, é Paju fazendo a lei. Felipe, divertido com o disco do rapaz desabusado, estimulava. Estupendo. Vamos, continuo. Podem caçoar, acudiu Zezinho queimado. Mas eu é que não temo ninguém e digo o que penso. Digo e repito, já estou farto de viola, farto de negro, de capa docil, de mulataria. Estão fazendo da vida leira um samba que não aba mais. Repito, isto é exotismo no próprio país. 346 A viagem maravilhosa, deixemos a arte negra aos franceses, aos suíços, aos polacos. É uma curiosidade malsã que excita os literatos e sobretudo as mulheres. Os ingleses desprezam a arte negra. Estão habituados à negrada nas suas colônias, como os espanhóis e os portugueses. Negro serve para trabalhar. Os franceses são novatos colonizadores de negro, e o negro é uma revelação para o povo mais basbaque da terra. No Brasil, arte negra é para a literatura, contos de benguelas, macumba, figa da Bahia, batuque, que tudo visto. Tuga 7. Nascemos e morremos com o negro. É muito íntimo, muito familiar, não interessa. Depois a tal arte negra limita-se a alguns ritmos músicas, a umas sílabas de sonoridade dissonante da sonoridade portuguesa. É a única curiosidade. Não construíram, não pintaram, não esculpiram. E quanto à pura imaginação negra, não existe mais no Brasil. Tudo misturado. Remontar ao negro para o brasileiro de hoje é artifício literário. Os negros tiveram o seu tempo, trabalharam no ito, levaram bacalhau, dançaram samba, o batuque e deformaram os portugueses, fazendo mulato. Está direito, Zezinho, cortou Men, mas você não pôde negar que a grande massa do pai sendo mestiça, a arte negra, ou melhor, a arte que veio deles, a arte de mestiça, é a verdadeira arte brasileira. Cada um tem a poesia do seu sangue. Com o Felipe. Ah, é bom que vocês reconhecem, gritou Zezinho entusiasmado. Se é uma questão de sangue, eu opto pelo sangue branco, que também tenho. Sou mameluco, não há dúvida. Porque não hei de ser fiel ao sangue lusitano, ainda que este não seja puro, segundo a dosagem anglo-americana. Em todo caso, eu tenho algum sangue branco e sinto que o meu pensamento é de branco, e por isso, em vez de retrogradar à selvagerina ou inhe, aspiro à civilização são que disciplina o mundo. Puxa, não ponha tanta eloquência, não fale difícil. A viagem maravilhosa 347.